A questão da energia é nosso primeiro tema de hoje, quando a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vai realizar nesta quarta-feira, portanto, hoje, uma audiência pública para debater a mudança regulatória proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na produção de energia elétrica e eólica no país, mas aquele site.
Na verdade, energia solar e eólica, Edson Júnior, a gente está com um probleminha aqui no nosso script. Pois é, porque no mês passado a ANEEL abriu consulta pública para alterar as regras da chamada geração distribuída, sistema pelo qual consumidores podem produzir a própria energia normalmente pelo uso de painéis solares.
Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa agora então com o deputado, o autor do requerimento para a realização desse debate, o deputado Jorge Sola, ele que é do PT da Bahia. Deputado Jorge Sola, muito bom dia, prazer falar com o senhor.
Bom dia, o prazer é nosso, nós vamos ter hoje uma oportunidade de debater esse assunto, é importante a gente conversar com todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, essa questão da energia distribuída, quer dizer, onde o próprio, né, consumidor faz, ele produz a própria energia através desses painéis fotovoltaicos, enfim. Quais são as propostas que a ANEEL está fazendo para mudar o marco regulatório aí, desse tipo de energia?
Olha, basicamente o que a ANEEL quer é tributar do consumidor a energia que ele produz a partir da geração da energia solar, principalmente, né? A polêmica está colocada, hoje os consumidores podem ligar seus equipamentos de captação na rede de energia elétrica. Como a capacidade de armazenamento é limitada, esse excedente, inclusive, de energia produzida vai para a rede, é distribuída. É comum que as residências utilizem energia da rede. E hoje, no final do mês, o consumidor paga apenas a diferença entre o que ele produziu e o que ele consumiu. Na atual regulamentação, não existe tributação da energia produzida, energia solar produzida pelo consumidor. E ele também não paga para usar a rede de transmissão elétrica, que é de responsabilidade das concessionárias de energia. A proposta da ANEEL, que está em consulta pública, inclusive foi prorrogada para 31 de dezembro, é que o produtor residencial de energia solar passe a ter direito a apenas 38% da energia que ele produz. O argumento é de que os demais consumidores terminam pagando a conta, né? Aí você tem três problemas, né? Primeiro, o consumidor que investiu, são caros ainda os equipamentos, né? Na verdade, não estão ainda com preços que sejam facilmente adquiridos, uhum. E ele termina investindo para reduzir o consumo da energia na rede, né? E você tem ideia, a estimativa é que o investimento que é feito hoje, ele só tem retorno pleno em 25 anos, é o prazo médio para recuperar o investimento.
Uhum.
Um segundo problema é que você, com essa produção de placas solares, está gerando emprego. São mais de 20 mil empregos no Brasil e está em expansão. A Associação Brasileira de Energia Solar, ABSolar, ela projeta que serão mais de 600 mil postos de trabalho até 2035. Se você começar a tributar dessa forma, você vai retirar o estímulo. Uhum. No cenário de desemprego que nós estamos vivendo hoje, nós vamos perder uma grande oportunidade e milhares de trabalhadores vão perder a possibilidade de atuar no setor. E, em terceiro lugar, é a contramão do que está sendo feito no planeta, né? Você sabe que todos os países sérios estão investindo em energia limpa, energias renováveis. O Brasil tem um grande potencial de energia solar, de energia eólica.
Sim.
Retirar esse estímulo é um retrocesso. É um processo que você vai perder oportunidades de gerar energia limpa. Nós já temos uma matriz energética das melhores do mundo, né? Mesmo assim, quando você tem secas, crises, você ainda recorrendo às termoelétricas que utilizam combustível fóssil e produzem muita poluição. Então nós precisamos ao contrário de você tributar, penalizar quem está produzindo energia solar. Você tinha que aumentar a produção de energia limpa, você tem que dar prioridade para isso. nós temos uma matriz muito boa. O estado da Bahia, por exemplo, tem estudos que já mostram que 8% da nossa energia já vem da energia solar e energia eólica. Nós temos grandes geradores de energia eólica.
Caetité, né, mesmo é um exemplo disso, né? Caetité tem uma produção de energia eólica que é invejável, né?
Aquela região de Guanambi e Caetité, o pessoal até brinca, que botaram um bocado e mexeu na serra lá para ver se melhorava o clima da região, mas não melhorou, não. E também solar, né? A região de Bom Jesus da Lapa tem uma grande usina de energia solar. Recentemente foi inaugurado no Lago Sobradinho, outra grande usina de energia solar. Então, é um investimento enorme. Tem uma empresa inglesa, por exemplo, a Faro Energy, que tem plano de investir 600 milhões no Brasil até 2021 em energia solar. Uhum. Pela própria conta da ANEEL, né, se você pagar um pedágio de cerca de 20%, já teria um efeito positivo. Eles querem cobrar 60%. Então, assim, não tem um menor cabimento. É mais um absurdo que a gente está vivendo hoje, dos vários absurdos que esse governo de absurdos está cometendo com o nosso país, né?
Mas, deputado, essa alegação da ANEEL de que os consumidores, vamos dizer, normais de energia elétrica estão subsidiando os consumidores que também são produtores de energia, esse argumento se sustenta, deputado?
Esse argumento não se sustenta, porque o que acontece é o seguinte, como eu falei no início, a produção de energia solar através das placas fotovoltaicas, ela é maior, como nós temos muita luz solar, né? Diferente de alguns países que têm uma oportunidade menor, nós temos muita oportunidade de captação de energia solar. Então, o que você consegue produzir é muito maior do que é consumido e armazenado. Então, na verdade, os consumidores terminam colocando energia, produzindo energia e distribuindo energia na rede. Quando você conecta energia produzida no domicílio ou numa usina dessa, você conecta na rede, essa energia é distribuída na rede também, entendeu? Então, se tem um custo de manutenção da rede que as concessionárias assumem, por outro lado, você tem também uma energia que é redistribuída. E mais, não podemos esquecer o quanto isso reduz da necessidade também de investimentos por parte das empresas privadas e também da Eletrobras, que é pública por enquanto, que já quer detonar também, né? Porque o governo, o Brasil está em liquidação, né? Estão vendendo tudo a preço de nada. Tudo que puder ser vendido barato será vendido nesse leilão que estão fazendo do país. A própria Eletrobras reduz os investimentos necessários à medida que se aumenta o que cada consumidor passa a investir. Então, nós não podemos perder a oportunidade de estimular os consumidores a investir em energia limpa, né? O estudo do IPEA mostrou que entre 2016 e 2018, em apenas dois anos, a nossa capacidade instalada de energia solar fotovoltaica aumentou de 0,1% para 1,4%. Uhum. De toda a matriz energética nacional. Isso significa que durante esse período, como se fosse 41 mil usinas de energia solar instaladas. Então isso mostra a expansão, mostra a importância. O mundo inteiro está se voltando para essas oportunidades e o Brasil tem uma situação privilegiada, está querendo agora, com essa medida da ANEEL, retroceder, dar agora um passo atrás.
Deputado, em relação a... O senhor acha que essa medida pode, por exemplo, estimular a produção, irregular de energia solar, no sentido de que as pessoas podem, por exemplo, utilizar baterias, enfim, alguma forma de não mais fazer contato com a rede de distribuição e aí produzir a própria energia e ficar ali mesmo, quer dizer, ela mesma consumir a energia que ela produz?
Não tenha dúvida. Você chamou a atenção outro aspecto que eu não tinha comentado ainda, que vai estimular a clandestinidade. Vai estimular a produção de energia fora da rede. Com isso, nós vamos estar perdendo energia, pela razão que eu falei anteriormente, né? você não só vai estar estimulando uma ação irregular, ilegal e clandestina, como você vai estar perdendo a oportunidade de captação de energia produzida pelos diversos consumidores. Então é uma medida completamente despropositada, que não vai contribuir de forma alguma. Eu só consigo entender dentro do conjunto das medidas que esse governo está tomando. É só voltadas a captar recursos de todos os lados, vendendo as oportunidades, vendendo o patrimônio, vendendo o futuro desse país.
Bom, deputado, foram vários convidados aí, né, para essa audiência pública. Como é que é a expectativa do senhor em relação a esse debate? O senhor acha que é possível um acordo aí para poder, pelo menos, mudar um pouco essa ideia? O que o senhor espera aí desse debate de hoje?
Eu acho, primeiro, prazo de final de novembro a final de dezembro. Você já mostrou a repercussão negativa que a medida tomou. Se você for ver como essa notícia circulou nos meios de comunicação, a receptividade foi muito negativa, né? Por todas as razões que eu já coloquei aqui, que nós já debatemos. Então, nós conseguimos aprovar na Comissão de Fiscalização e Controle essa audiência pública. A gente espera que isso venha ajudar, contribuir para reverter essa tentativa da ANEEL de tomar uma medida tão prejudicial para o país como essa. Prejudicial do ponto de vista da matriz energética ser cada dia mais recuperável, mais limpa, prejudicial do ponto de vista da geração de empregos e prejudicial do ponto de vista da modernização que nosso país pode ter com as novas tecnologias, né?
Agora, deputado, já houve debate sobre esse tema aqui na Câmara, e o senhor está falando justamente sobre isso. Mesmo no partido de sustentação do governo federal, há críticas a essa proposta da ANEEL, né?
Sim, claro.
Uma das questões levantadas é que o universo dessa microgeração distribuída é muito pequeno para que tenha um impacto real no aumento das tarifas para os demais consumidores. Mesmo que aumente esse universo de microgeração, aí sim fará sentido fazer essa cobrança, deputado?
Não, mas você viu, o dado de 2018 era 1,4% da participação de toda a matriz energética nacional. Nós temos que fazer o contrário, né? Nós temos que tomar medidas para estimular, para ampliar, para crescer as oportunidades de geração de energia solar, de energia eólica. E não o contrário, não retroceder e não criar dificuldades, não limitar. Eles estão jogando no oposto do que deveria ser a ação do governo. Então nós não podemos perder essas oportunidades. Insisto que o Brasil, por ter uma posição privilegiada do ponto de vista não só da captação de energia solar, mas também da realidade da matriz, da possibilidade de energia eólica, nós não podemos perder essas oportunidades. Então o governo deveria estimular e não desestimular, e não taxar, e não tributar dessa forma absurda como eles estão propondo fazer.
Muito bem, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, conversando com a gente, falando aí sobre essa audiência pública que acontece hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sobre essas regras que a ANEEL pretende mudar aí na questão da energia, do sistema de energia de quem produz a própria energia, aí no caso da energia solar, e também da questão da energia eólica, né? Foram convidados aí, dentre outros, representantes da própria ANEEL, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e também da Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente. Deputado Jorge Sola, muito obrigado por participar com a gente aqui nesta manhã de quarta-feira desse programa, e a gente deseja aí sucesso no debate e uma saída que possa aí beneficiar os consumidores brasileiros, que é uma coisa importante. Grande abraço e obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, que é fundamental para a população brasileira ter acesso as questões que vêm acontecendo em nosso país mais candentes.
Ok, obrigado, deputado. Grande abraço.
Obrigado, deputado.